Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, redução da jornada de trabalho. Para falar sobre esse assunto, recebemos ela, Andréia Deis, mentora de carreira, coaching, palestrante e orientadora vocacional. Prazer recebê-la aqui mais uma vez, Andréia.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E que pais vocês são, hein? Um acompanhando a tarefa de casa, outro nanando gêmeos, que eu nem sabia. Desafiadores. Parabéns aí aos pais, que são extremamente ativos, né? Isso é raro, hein?
Pais participativos, né? A gente faz de tudo. Lava, passa, cozinha, troca fralda, dá banho. Tudo.
Antigamente tinha uma frase que, como que era mesmo? Era... Pai participa, né? Tem alguma coisa, eu lembro de alguma frase que falava: pai é aquele que participa também.
Ah,
tem
é verdade.
Não, você lembrei, não, verdade, não basta ser pai, tem que participar.
É verdade.
Isso, isso mesmo.
É isso aí, mas vamos lá para o nosso tema, né? Eu queria que você falasse o que é, então, a redução de jornada de trabalho e quais são os benefícios também para os trabalhadores e para as empresas.
Eu gosto de começar falando sobre essa jornada de trabalho pensando que ela é a mudança de uma era. Porque se a gente só definir a jornada de trabalho como uma redução de dia ou horário semanal, a gente vai falar, é uma nova regra, é uma modinha que está surgindo. Não sei se você concorda, Cacá, Fábio, mas muitas coisas mudaram no decorrer da nossa história. Né? Desde do Brasil colônia, o Brasil industrial, ao país tecnológico, nós passamos por várias mudanças. Então, a jornada de trabalho, sim, ela é uma redução de um dia, da semana, ou de horas trabalhadas, de um padrão estabelecido. Mas mais do que isso, é de uma mudança histórica a qual o nosso modelo social, econômico, deste trabalhador, requer hoje. Então, na minha opinião, uma necessidade e adequação à era trabalhadora atual.
E isso é muito importante, né, Andréia? Porque, como você disse, hoje o mundo corporativo, o mundo empresarial tem outra visão. Depois da pandemia, muita coisa mudou. Aqui, por exemplo, na rádio, nós temos equipes que estão trabalhando remotamente. Desde o período da pandemia, da Covid-19, e continuam trabalhando em casa, porque o rendimento melhorou, a resposta de trabalho foi muito positiva, teve um aproveitamento muito grande. Então, realmente, essas mudanças fazem parte e nós precisamos estar atentos. E pensando nisso, alguns países já estão à frente em relação a isso, né? Você sabe me dizer quais são os países que já adotaram essa redução na jornada de trabalho e quais foram esses resultados, Andréia?
Olha, isso é uma pergunta assim, interessante, porque às vezes a gente acha que é novo ou que isso surgiu com a pandemia, né? É muito comum falar, veio da pandemia. Nós tivemos uma crise, não sei se vocês se lembram, mas financeira gravíssima em 2008, né? Aí contornando muito do mundo. Por exemplo, a Alemanha em 2008. Ela foi uma das pioneiras, né, a implantar essa redução da jornada. E com o resultado que ela teve foi ela observou, né, essa recuperação econômica de uma forma mais acelerada e teve uma redução do desemprego. Depois nós tivemos a França, né? A França também, ela seguiu o exemplo. Hoje a França ainda tem, e na França, Cacá e a todos que estão nos ouvindo, foi em 2000. Então a gente está, na verdade, trazendo para a pandemia uma coisa que não é da pandemia, que no nosso país, em países em desenvolvimento, parece que tudo demora para chegar. Mas se a gente pensar na França, esse movimento das 30, 35 horas aconteceu nos anos 2000. E se percebeu uma qualidade de vida maior, as pessoas tinham uma saúde mental, um povo com uma saúde precária, um povo estressado, um povo cansado, que ele acaba produzindo muito menos, né? A riqueza de um país é a sociedade que a forma. E nós percebemos isso, né? Na França ela foi um exemplo que trazer uma qualidade de vida melhor melhorava a produtividade. Só depois, por volta aí dos anos, porque se a gente está falando que em 2000 foi na França, eu vou dizer que em 2010, que todo mundo hoje só fala dos países escandinavos, né? Então, fala da Noruega, da Suécia, da Finlândia, da Dinamarca, mas isso veio, ou seja, começou lá em 2008 com a Alemanha. E aí sim, eles implantaram essa jornada de 35 a 37 horas, com essa flexibilidade de trabalho, a redução de horas, e observaram, né, baixa taxa de desemprego, desemprego, de absenteísmo, de turnover, né, rotatividade entre as pessoas, adoecimento mental com uma maior produtividade dessas pessoas, para depois chegar nos Países Baixos, realmente, aí pensando, por exemplo, na Holanda, que foi uma das últimas aí trazer, aí depois a gente teve Holanda, teve Japão, aí pensando já próximo a 2017, 2018, né, também com a redução desses países e também, e aí já se fala, a partir daí começa a se entender o que, que é felicidade dentro do ambiente corporativo. Não é esse negócio, né, pessoal, abraçar árvore, flow, nada disso, mas qual a importância de você estar feliz, de você estar se sentindo bem, né, se sentir prazer no ambiente que você trabalha, e aí sim, a gente pensa em países, por exemplo, que por algum tempo tiveram alto índice de suicídio, por exemplo, o Japão, que começa a olhar para isso, visto já a experiência que vinha desde 2008, e diz, olha, eu acho que é importante também implementar isso, e aí se percebeu também um ganho, tanto em saúde mental, física, como em produtividade, e detalhe, mantendo os mesmos salários, né, e reduzindo esse tempo. Então, isso é uma coisa que vem desde praticamente dos anos 2000.
Isso é muito importante, né? E você comentando no começo da entrevista, né, sobre essa questão de ser pai ativo, de ter oportunidade de participar, é graças também à redução, né, do horário de trabalho, da minha escala de trabalho, enfim, que eu tenho oportunidade de estar em casa com as filhas, né, cuidando delas, e isso realmente é um privilégio que, como você disse, não tinha anteriormente, né? Porque as pessoas ficavam praticamente o dia inteiro na rua e voltava em casa só para dormir. E aí eu queria que você falasse sobre isso, a importância, né, da participação na família, de estar acompanhando a esposa, o esposo, os filhos, o crescimento deles. É importante isso e muda também no trabalho?
Total, Fábio, né, e por isso que eu gosto de falar que é uma mudança histórica de era, porque senão parece que é uma modinha, um padrão, não é. Hoje, o que o Cacá disse, né, não adianta ser pai, precisa ser participativo. Uma família, ela se constitui, né, de pai, de mãe, de família, de valores, de símbolos, que fazem com que essa família, ela se reúna para um fim, para um propósito. E o que, que os países perceberam também com essa redução, né? Então, quando você reduz horas ou você reduz dias, você tem o que a gente chama de uma melhora de qualidade de vida, porque se a gente pensar, principalmente em 1980, 1960, né? Vamos lá para a era dos trabalhadores realmente mais operacionais, 60, por exemplo. O que as pessoas idealizavam enquanto cultura? Eu vou entrar numa empresa, eu vou aposentar, eu vou ter um trabalho CLT. Gente, o trabalho CLT quase está se extinguindo, a gente está estudando que aí para os próximos anos, com as novas medidas trabalhistas, os altos impostos, os modelos estão mudando, o país ele está caminhando, ele não para, né? Ele se desenvolve, né? Mas se a gente pensasse lá em 1960, era aquilo que entrava e você ficava lá, aposentava, e aí o pai saía de casa de manhã, e aliás, dentro das empresas, enquanto cultura organizacional, o que que tinha, né? Aquele profissional que trabalhasse duramente, e existe isso na literatura, aquele que trabalhasse duro, né? E trabalhar duro não era só as 8 horas, era 8, 10, 12, então ele praticamente ia para casa, desmaiava, você, né, não vou nem dizer dormir, e acordava no dia seguinte, ele estava lá porque ele queria gerar aquela riqueza. O trabalhador de hoje, e aí sim, eu vou dizer que a pandemia antecipou, mudou-se os valores, então fragilizou valores. Hoje as pessoas observam mais, elas entendem que a vida é um estalar de dedo, né? Hoje eu estou aqui, amanhã a gente não sabe exatamente, né, nem de tudo a gente tem esse domínio. Existem doenças, existem epidemias, existem, por exemplo, né, a gente teve um amigo que com aí nem 40 anos, 37 anos, foi dormir ao lado da esposa, teve uma síncope, né, uma parada cardíaca, a noite não acordou com duas filhas, e não tinha 40 anos de idade. Então, às vezes a gente acha dessa eternidade, essa eternidade não existe, gente, eternidade é hoje. Existe uma área, inclusive, da psicologia, uma das linhas que diz que nós nascemos com uma característica de finitude. A gente nasceu para morrer. Então, a gente precisa entender esse ciclo da vida, que é nascer, se desenvolver. Mas parece-me que algumas pessoas passam pela vida e esquecem que a vida existe, porque a vida se torna um bem de consumo. Então, o que eu quero adquirir é a dívida, é o carro, é o apartamento, é o que eu posso ter, não o que eu quero ser. Né? Então, se a gente pensa nessa organização dessa família, pensa nessa redução, a gente pensa nessa sociedade, porque é essa sociedade que produz riqueza. Então, quanto mais tempo você oferece para as pessoas que seja pouco este tempo, você aumenta essa integração, e nessa integração você aumenta a qualidade de vida, de prazer e de desejo dessas pessoas, nossas, né? Não só das pessoas.
Você falou de um assunto aí que, para muita gente ainda, eu sou de uma geração, o Fabinho também, em que as pessoas tinham preocupação de estar empregadas através da CLT, porque para elas traria segurança, né? Ah, eu estou empregado, a pessoa até usava o termo carteira assinada, é Sim. ou não é? Então, eu estou bem, estou seguro. Você disse que hoje nós estamos passando por mudanças e que muitas empresas já nem tem mais CLT, é contrato de trabalho, mas a pessoa, para quem está nos ouvindo, ela pode entender que ela tem a mesma segurança de uma CLT ou ela fica mais instável em relação ao seu trabalho? E daqui a pouquinho tem uma pergunta do Rafael de Diadema que eu quero fazer para você, mas conta para a gente em relação a essa CLT, carteira assinada, segurança, como é que fica?
Tá, eu quero fazer uma enquete com você, com o Fábio, posso?
Vale nota?
Vale nota, vale nota.
Vale brinde?
Vale brinde. Vocês se sentem mais seguros se a vida de vocês estiver na mão de vocês ou na mão dos outros? Na mão de um terceiro, quarto ou quinto? Ah. Quem é mais responsável pela sua vida, você ou o outro?
Acho que eu, né?
Sim, nós, né? Cada um é responsável
então,
pela sua vida.
Então, eu vou dizer o seguinte, que ao longo da vida, nós somos sucumbidos, né? A gente foi culturalmente criado para não ter autonomia sobre si. Os novos modelos vêm trazendo, e a gente tem que tomar muito cuidado agora com inteligência artificial, ChatGPT e tudo que vem acontecendo. Mas nós somos criados com o mindset, com a mente de precisamos ser cuidados. Agora nós estamos na era do que a gente chama da pós-verdade e dos talentos. Então, você não fica mais, porque no CLT, você tem as férias, tem 13º, tem a garantia, mas você também tem o aval da sua vida na mão do outro. Se ele te manda embora, você perdeu tudo. Se você tinha um salário, essa garantia, ela se torna nada. A gente chama de inadidade, né? A partir do momento que você se torna refém do outro, você perde. Então, nesses novos modelos de contrato, primeiro, você começa a não só oferecer esse trabalho, você tem a possibilidade de oferecer para outros. Eu, por exemplo, o Fábio estava falando, Cacá, você faz festa. Eu faço desde casamento, por exemplo, como cerimonialista, a sou professora, a trabalho na clínica com pessoas, a conto histórias em festas infantis. O que você me chamar, tiver dentro do meu talento, eu vou dizer sim. Porque nada me empobrece, tudo me enobrece, desde que o meu talento esteja sendo respeitado. Então, este trabalho, essa flexibilidade de você trabalhar por projetos ou por talento, evidencia-se o seu talento, que aí é uma longa história, porque as pessoas não conhecem o seu talento, e aí você se torna dono da sua propriedade, tanto econômica como intelectual. Então, ela não é limitada a um salário que te oferece, você limita a sua quantidade de receita, o que você quer fazer, o quanto você quer ganhar. Então, é uma mudança cultural da forma de pensar e de preparar as pessoas, de nos preparar para que isso aconteça. Mas eu diria que necessário para o momento histórico que nós estamos vivendo.
E o Cacá falou sobre a participação do ouvinte Rafael e ele mandou a pergunta para a gente, que é a seguinte. Ele falou, no Brasil realmente é possível implantar essa redução de carga horária em todos os setores ou seriam apenas ramos específicos?
Existem, em todos os setores seria possível, porque depende muito da empresa e dos recursos, poder econômico de cada instituição. A gente sente um pouco mais de fragilidade ou assim vulnerabilidade, por exemplo, numa área da saúde, que você precisa ter ali um profissional 24 horas por dia, como que isso aconteceria, mas você pode reduzir aumentando seu quadro de funcionários ou a demanda como você cria de rotatividade entre as pessoas. Alguns, por conta disso, de serem serem essenciais para, né, para a sociedade, eles vão demandar um pouco mais de investimento, de recursos, de mudança de cultura, de entender o que se ganha, como se ganha e como fazer o modelo. Em todos é possível, algum de uma forma, de uma escala mais simples, muito mais fácil, com resultados muito mais rápidos, e outros vão demandar de empenho e negociação, tanto da empresa quanto do colaborador, quanto das pessoas, porque ele tem uma influência social. Mas de uma forma estratégica, todos são possíveis de serem executados.
Andréia, recebemos aqui a participação do Edinardo. Ele escreve o seguinte: a qualidade de vida deve ser algo a perseguir pela liderança. Isso vale para todas as áreas. Vou repetir aqui. Desde 2010, eu deixei a era CLT para trabalhar como autônomo e prestar os mesmos serviços de forma home office e acesso remoto aos clientes. A flexibilidade, às vezes, não é total, pois temos que cumprir prazos, mas certamente é grande a diferença. Está falando aqui da qualidade de vida, André.
Perfeito, e ele está perfeito no que ele fala, né? Olha, desde 2010, né, o que ele fez eu também faço aí, enfim, eu comecei a trabalhar como CLT, né, em 1989, fiquei só 10, 12 anos, e desde então eu trabalho no momento PJ. E vou dizer que foi um grande trauma para mim, né? O dia que eu recebi a minha carta de demissão e disse, olha, você não faz mais parte desse quadro de funcionários. Cacá, Fábio, para mim aquilo lá era como se... foi uma violência tão grande, porque nem eu sabia o porquê que eu estava saindo. Que eu falei, nunca mais quero fazer parte deste modelo, né? E eu mudei realmente a minha vida e hoje eu faço mil e uma coisas. E aí você tem essa qualidade de vida, você tem o seu poder de escolha. Então, eu escolho a hora... Não é que a gente não entrega, a gente entrega muito. Às vezes até mais, porque você se sente responsável por isso. Mas, um dia eu estou um pouco mais cansado, você começa a trabalhar um pouco mais tarde, depois você estica à noite, você quer almoçar no horário com seus filhos, ou pegar uma criança numa escola, ou levar no meio do dia no hospital, você vai porque você sabe, você é responsável pela sua entrega, e ninguém controla. O seu tempo é sua escolha, né? Isso te traz qualidade de vida, te traz uma autonomia que te gera, por exemplo, uma felicidade muito maior pensando nisso, né? Ninguém é feliz oprimido, né? Você vai lá, bate cartão para entrar. Aliás, empresas, cuidado, né? Ontem mesmo eu tive uma aluna me dizendo o seguinte: nossa, professora, profissionais excelentes, né? De empresas não querendo se adequar ao home office. Todo mundo entendeu na pandemia que é possível fazer, né? Não adianta agora virar e falar assim, vamos lá, todo mundo 100% presencial. As pessoas entenderam agora que é possível fazer e que elas também querem fazer parte desse estado de felicidade, qualidade de vida, e não significa que elas não queiram, né? Não estejam querendo entregar. Então, empresas, por favor, olhem, né? O mundo está mudando, né? Não é um capricho das pessoas, é uma necessidade familiar que vai só aumentar o resultado e a percepção de colaboração que essa empresa tem, que esse colaborador tem por você, né? E as empresas parece que culturalmente não querem, elas querem ficar enraizadas naquela tradição, naquele excesso de hierarquia, de controle. E, gente, isso não funciona mais. Esse ser humano não existe mais. O ser humano que existe hoje é esse ser humano que ele vai entregar, ele é preparado, ele tem conhecimento, mas ele entende que a vida é um estalar de dedo e que ela vai passar. Então, ele quer viver também.
Essa é uma questão bastante polêmica, que se a gente fosse entrar, se aprofundar, a gente ia gerar bastante perguntas aqui, né? Porque essa questão do home office, né? Aqui na rádio, pra gente, pra alguns setores, como o Cacá disse, deu super certo. Pra gente aqui, no ao vivo, a produção, né? Os comunicadores, aí não deu certo, até porque a gente ia ter que montar estrutura em casa, muito alto, e não ia ser a mesma coisa, né? Montou todo o espaço aqui da rádio, toda reforma, a gente realmente precisa estar aqui no presencial. E eu realmente eu prefiro, né, o presencial do que ficar em casa por conta da família, bagunça, aquela coisa toda, mas isso é uma coisa que é relativa, né? E a gente sabe também que tem pessoas que abusam por conta de trabalhar em casa, né? Você falou dessa questão de sair, eu conheço algumas pessoas que, entre aspas, enrolam, né, e trabalha uma hora, o resto é só enrolation. Mas já tem sistemas também, a gente sabe, para controlar a pessoa. Tem empresas que não querem que ele nem saia do ambiente de trabalho dele, tem o endereço tudo cadastrado, né? É uma questão bastante polêmica. Mas eu queria que você falasse sobre agora essa questão da legislação. Como é que fica a legislação para redução da jornada de trabalho? E ela pode alterar a questão do salário também, ou obrigatoriamente, reduzindo a jornada de trabalho, tem que continuar com o mesmo salário?
O exemplo que a gente tem dos outros países que implementaram, né, a gente pode dizer sobre o que já existe, né? O Brasil ainda é uma tentativa, alguns estudos, alguns protótipos que estão sendo feitos. A nossa legislação é a CLT, né? Então, pelas nossas regras trabalhistas, da forma como está, não seria possível. Então, o que precisaria fazer é ter esse legislativo em contato com as entidades sindicais que hoje representam, no Brasil funciona assim, para você conseguir legitimar essa redução de carga e realmente você não só legitimar, mas você colocar critérios para que isso aconteça, né? Critérios regulatórios mesmo, porque tudo que não tem nenhum tipo de regulação vira bagunça, né? Como você estava dizendo do home office, que daria uma longa conversa sobre isso. Mas se a gente pensar em processos regulatórios que visam justamente trazer esse formalismo dentro de uma grade legal, mas a ideia é que, seguindo o exemplo dos países, você tenha a mesma jornada, que você tenha uma jornada reduzida com o mesmo salário. Então, não pode, né, segundo os outros países, eles não reduziram o salário e conseguiram um aumento de produtividade. Né, isso aconteceu, isso as pesquisas mostram nos países que citados por nós. Então, é possível ser feito, mas, né, tem um mas bem importante, que as pessoas precisam estar preparadas para isso. A pessoa que eu falo é eu, é Cacá, é Fábio, é você que está nos ouvindo. Né? Então, disciplina, você tem que ter muito mais disciplina, muito mais responsabilidade pelo seu tempo, você tem que saber trabalhar por projeto, você não vai ter, por mais que você tenha controles digitais que você possa fazer pela internet, espera-se que você não precise desses controles, que você consiga controlar, faça a gestão do seu tempo e das suas entregas. Então, culturalmente, se a gente pensar, vou falar em Brasil, né, nós temos uma cultura muito paternalista, até pelo que os próprios autores dizem, né? Se a gente pegar Freitas, quando fala de cultura brasileira, ele fala de jeitinho de ser, ele fala que o Brasil, né, ele tem uma cultura de jeitinho de ser, tem uma cultura extremamente hierarquizada de controle, de paternalismo. Mas se a gente continuar se mantendo nesses pilares, a gente vai continuar um país em desenvolvimento eternamente. A gente precisa entender que as pessoas precisam ganhar autonomia pelo que estão produzindo. Então, isso de você entender que você está lá 8, 9 horas trabalhando, você tem que estar 8, 9 horas de entrega e não é de enrolação, né? Então, se a gente pensar pelos meios trabalhistas, a gente precisaria de ter essa conversa e esse novo arranjo, né? Aí envolvendo as legislações trabalhistas para que isso realmente seja permitido.
André, eu estou com um grande problema aqui que a gente vai ter que resolver, que eu vou ter que fazer a segunda parte dessa entrevista, porque tem muitas perguntas ainda, tem participações dos ouvintes, e eu quero finalizar a entrevista com você dizendo o seguinte: o Acedir, de Presidente Prudente, ele escreve parabéns, até colocou parabéns em dose dupla para você. Parabéns, Andréia, pelo seu profissionalismo e argumentos fortíssimos e plausíveis. Então, com esse destaque do Acedir, de Presidente Prudente, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, porque chegamos ao finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas para quem quiser conhecer o seu trabalho, até mesmo te mandar alguma pergunta, onde as pessoas se encontram?
O meu site é andrea.andreadeis.com.br. Eu estou em todas as redes sociais, LinkedIn, o que eu mais uso é LinkedIn, né? Mas LinkedIn, Instagram também como Andrea Deis. E vai ser um prazer aí poder contribuir e ajudar. Eu acho que a gente tem que levar a informação com responsabilidade e para quem deve se levar. A sociedade não pode mais ficar submissa esperando só que o outro faça algo por ela. Ela precisa aprender a fazer. E eu vou continuar levantando essa bandeira, porque eu acho que não se faz um país com um só cuidando, né? Cada um de nós tem que ter a sua responsabilidade. Então foi um prazer estar com vocês, espero ter contribuído.
Prazer foi nosso. E o tema de hoje, redução da jornada de trabalho. E para falar sobre esse assunto, conversamos com Andrea Deis. Ela é mentora de carreira, coaching, palestrante e orientadora vocacional. Foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade, até uma parte 2 aí sobre esse assunto.
Obrigada, gente. Um abraço, pra vocês também. Tchau.
E o Fique Por Dentro vai ficando por aqui. Lembrando que essa entrevista você poderá acompanhar daqui a pouquinho através do nosso site e também nas redes. Fique por dentro, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã.